com a palavra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Oh, Orlando, quer dar uma palavrinha? Quer dar para... Chama os atletas. Nós temos aqui um outro grupo de atletas que também recebe bolsa atleta, que são estudantes, que recebem bolsa, que poderia entrar aqui e depois nós vamos tirar uma foto aqui todo mundo junto. Olha, isso aqui é uma... Quer dar uma palavrinha, Janja, para você incentivar as meninas que vão disputar as nossas Olimpíadas lá? E como a Janja vai me representar nas Olimpíadas? Porque o Fufuca vai como chefe do esporte brasileiro, mas como eu sou convidado pelo Macron, eu resolvi dizer que a Janja vai, porque eu tenho muita coisa para fazer no Brasil, não posso ir. Então, quando vocês estiverem disputando, sabe, ela vai estar lá torcendo, espero que esteja. Né? Dá a palavrinha.
Gente, bom dia. Estou muito, muito feliz de estar aqui com vocês hoje, né, nesse importante apoio que o governo do presidente Lula dá ao esporte brasileiro. Vocês sabem o quanto que ele gosta de esporte. Eu vou estar lá com vocês na abertura. Estou muito emocionada porque... não sei se você sabe, amor, o uniforme oficial que eles vão vestir no desfile foi bordado pelas bordadeiras lá de Timbaúbas, que bordou o meu vestido de noiva. Vocês sabiam disso? Isso. Eu fiquei muito feliz quando eu descobri isso. Eu falei com o Paulo, porque é uma valorização do trabalho de mulheres empreendedoras, assim como vocês, mulheres, jovens, né? Os meninos que se aventuraram nessa coisa de... Você é atleta e hoje estão aí representando o Brasil, vão representar e vão dar muito orgulho para a gente. Eu vou estar lá na abertura com vocês e a gente está indo também, porque vocês sabem que o presidente Lula é o presidente do G20 esse ano e ele lançou a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. E a gente vai estar fazendo uma atividade lá para adesão da Prefeitura de Paris, de outras prefeituras, movimentando os atletas nesse momento. Né? A minha equipe está produzindo aí um material que vocês sabem, quem quiser participar, a gente vai ficar muito feliz. A gente sabe do empenho que o presidente Lula faz no combate à desigualdade, e talvez o esporte seja uma importante ferramenta de combate à desigualdade, para você alcançar mais dignidade, uma vida, né, mais digna, mais justa, mais solidária. Então, gente, boa sorte. Vocês vão com tudo, vão representar o Brasil e vão dar muito orgulho para a gente. A gente vai estar lá junto. Um beijo.
Agora eu vou assinar o decreto do aumento aqui, porque senão vocês não vão receber o reajuste. Muito bem, Fufuquinha. Gente, eu vou falar muito pouco. Só queria dizer para vocês que quando nós resolvemos criar o Bolsa Atleta, era porque a cultura brasileira muitas vezes ela não leva em conta que antes das pessoas virarem importantes, virarem famosas e terem patrocínio privado, muitas pessoas não tinham sequer um tênis para praticar seu esporte. Então, nós achávamos que era importante. O empresário não tem nenhuma obrigação de olhar para um atleta que não tem medalha de ouro. Mas o Estado brasileiro e o seu governo, eles têm que olhar para todos os atletas e mais para aqueles que podem, no futuro, ganhar medalha de ouro se eles tiverem condições de praticar esporte. Se tiver condições, numa cidade pequena do interior, de ter um salário que ele possa comer as calorias e as proteínas necessárias, que ele possa fazer a academia que ele precisa fazer, que ele possa nadar, que ele possa correr, que ele possa lutar. Sabe, se você não garantir essa oportunidade para as pessoas, esse país sempre vai ficar fora das disputas principais. O Brasil é em tudo que você olhar no mundo, o Brasil está entre os 10 mais importantes países do mundo. Então, não tem sentido que nas Olimpíadas e na Paralimpíada a gente não esteja disputando entre os mais importantes. E eu sei o que significou para o Brasil o Bolsa Atleta. Eu sei o que significou. Porque quando a gente conhece a sociedade brasileira, você sabe que para muita gente, 3 mil reais, 4 mil reais faz a diferença no dia a dia das pessoas. Pode ter gente que fala, 3 mil não dá, 2 mil não dá, mas tem gente que precisa de mil, tem gente que precisa até de menos para poder falar, eu vou conseguir vencer na vida. E foi assim que nós criamos o Bolsa Atleta, criamos o Segundo Tempo nas escolas, criamos o Bolsa Escola e agora, Orlando, criamos uma outra coisa que é muito mais revolucionária. Só vou contar um dado para vocês. Nós descobrimos, com dados e resultado do IBGE, que 480 mil jovens brasileiros, pessoas de 15 anos, 16 anos, meninas e meninos, desiste do ensino técnico, desiste do ensino médio, porque precisa ajudar a família. Então as crianças deixam de estudar para ir trabalhar. O que é que nós fizemos? Nós resolvemos criar uma poupança para garantir que nenhuma menina e nenhum menino desista da escola para ajudar na família. Nós criamos uma poupança em que a gente dá R$ 200 por mês no nome do estudante, com carteirinha e tudo, para ele frequentar a escola. R$ 200 em 10 meses. No final dos 10 meses, se ele tiver comparecimento de 80% na escola e se ele passar de ano, ele recebe mais mil na poupança dele. Aí ele vai para o segundo ano. No segundo ano, ele vai ter mais 10 meses de 200, que são 2 mil. E no final do ano, se ele tiver comparecimento e passar, mais mil. E no terceiro ano, a mesma coisa. Ou seja, quando terminar, sabe, o ensino médio, ele vai ter 9 mil na poupança se ele economizou. E isso é uma coisa que você ou faz acreditando no futuro do país ou você não faz. Ou você faz enquanto você pode fazer, ou daqui a pouco o dinheiro que você deixou de gastar em educação, você vai gastar em cadeia. Você vai gastar em aumentar a quantidade de celas e de cadeias que tem pelo Brasil, porque a falta de oportunidade muitas vezes faz com que a gente cometa erros na nossa vida, ilícito. Então nós achamos que é o melhor investimento do mundo. Não tem investimento melhor do que esse. Então, quando a gente percebeu a evolução que teve o Bolsa Atleta, eu, sinceramente, quando o Fufuca me comunicou que ficou 14 anos sem reajuste, é impensável. Ou seja, como é que alguém pode imaginar? Ou seja, porque ficou invisível o Bolsa Atleta para as pessoas que governaram esse país nos últimos anos. Ficou invisível, porque ele não podia estar enxergando, porque ele não reajustava, tudo na vida é reajustado. Os preços da comida que a gente compra é reajustado todo dia no supermercado, o preço da inflação é reajustado, o preço do salário mínimo é reajustado. Por que não Bolsa Atleta? Veja, se a gente fosse pagar todo atrasado e ultrapassar uns 150%, como nós estamos apenas 15 meses, 17 meses no governo, e nós estamos num processo de reconstrução da quase tudo que foi destruído, porque não foi apenas o Ministério do Esporte que foi destruído. O Ministério da Cultura foi destruído, o Ministério da Mulher foi destruído, o Ministério dos Direitos Humanos foi destruído. E nós fomos obrigados a reconstruir o Ministério da Igualdade Racial. Nós fomos obrigados a reconstruir tudo. Então, nós fomos com quase 17 meses reconstruindo. E eu posso dizer para vocês hoje, antes de vocês embarcar para Paris, está reconstruído e o Brasil está preparado. Preparado para respeitar os nossos atletas, preparado para reajustar o Bolsa Atleta e preparado para contribuir com que o Brasil seja um país que tenha nas disputas a maior quantidade de medalhas que for possível ganhar. Mas também se não ganhar uma medalha, ninguém fica diminuído porque não ganhou uma medalha. O castigo de quem não ganha medalha é o sofrimento interior, é a mágoa, é a frustração. Mas eu quero que vocês saibam que, para mim, presidente da República, tanto o atleta que traz 10 medalhas de ouro penduradas no pescoço e um atleta que não traz nenhuma, eu trato eles com o mesmo carinho, com o mesmo respeito. Porque ganhar é a nossa meta. Mas a gente não ganhar, o que valeu, na verdade, foi a dedicação, foi o esforço, foi a perseverança. E quando a gente consegue ver pessoas comprometidas com o esporte, a gente tem noção de que a gente está livrando as pessoas de droga, está livrando a pessoa de promiscuidade. É porque é isso que a gente tem que apostar. Eu sou um homem, sou corintiano, sofro muito porque ontem perdemos para o Vasco. Eu sou vascaíno no Rio de Janeiro, a minha mulher é flamenguista. E eu fiquei chorando com o lado do coração, porque o Corinthians perdeu, e fiquei feliz que o Vasco ganhou com a outra metade do coração. Mas eu gosto muito de esporte. Um dos momentos mais emocionantes que eu tive foram dois, na verdade. Primeiro, em 2008, eu fui nas Olimpíadas de Pequim. E tive a emoção, que eu espero que você tenha, Fufuca, espero que você tenha, Janja, a emoção de estar em pé, olhando passar os nossos atletas com a bandeira nacional. É uma coisa emocionante. Eu pensei que eu já tinha vivido todas as emoções do mundo, mas eu fiquei emocionado junto do presidente Bush, junto do presidente Sarkozy, junto do presidente Hu Jintao da China, quando entra o pessoal do Brasil com a nossa bandeira verde e amarela. É uma coisa, é um batimento a mais no coração. E a segunda emoção da minha vida foi quando nós ganhamos as Olimpíadas em 2008 em Copenhague. O Brasil estava disputando as Olimpíadas com Tóquio, estava disputando as eleições com Madrid e estava disputando as eleições com Chicago. Havia quem dissesse que a gente não tinha a menor chance. Primeiro porque a Espanha tinha o cidadão mais importante do Comitê Olímpico, que era o mais velho deles, que era espanhol, e estava defendendo a Espanha. Depois o Obama foi para Copenhague com a Michelle Obama e ficaram lá uma semana. Quando o Obama chegou com o avião dele, a televisão mostrou o avião dele o dia inteiro. Eu cheguei e ninguém mostrou nada. E estava também o primeiro-ministro japonês, com muita representação, e nós fomos trabalhar. Eu, só para ter ideia, eu cheguei em Copenhague 3 dias antes e nós montamos um escritório para conversar com os delegados. Aí chamava o delegado para conversar, para mostrar a importância do Brasil. Eu não esqueço nunca de um delegado italiano. A Itália tinha 5 votos. Porque o mundo é assim. O continente africano inteiro tem menos delegado no COI do que a Suíça. Mesmo a África, dentro dos 54 países, 1 bilhão, não sei quantos milhões de habitantes, tem menos delegado do que a Suíça. Porque quem dominou o esporte foram os países mais ricos, que foram se assenhorando das coisas e foram, sabe, tendo delegado. O Brasil brigou muito para chegar na representação que a gente teve. Mas o que foi importante? O que foi muito importante é que chegou um italiano para mim. O Orlando estava na sala, estava o João Avelange, estava o Nusmo, estava o prefeito Eduardo Paes, todo mundo lá na mesa. Aí vem um cara da delegação italiana, um delegado que tem voto. Aí o cara começou a conversar comigo, eu tinha mandado chamar ele, ele nem perguntou o que eu queria, começou a falar mal do Brasil. Não, porque o Brasil não tem chance, porque no Brasil tem muita favela, porque no Brasil tem muita violência, porque no Brasil tem muito crime e porque no Brasil tem não sei o que lá. E o cara foi falando e falando. Eu falei, cara, respeito. Eu te chamei aqui para conversar com você, nem para você conversar comigo. E vou dizer uma coisa para você. Vou dizer uma coisa muito sincera para você. Você é italiano. Você é o único delegado que tem obrigação moral e política de votar no Brasil. Porque Roma não está disputando as Olimpíadas. E no Brasil tem 30 milhões de italianos e descendentes de italianos. É a maior colônia italiana fora da Itália. Então, vote no Brasil para que os 30 milhões de italianos possam ver as Olimpíadas de perto no nosso país. Bom, não sei o que aconteceu, mas ele foi o primeiro a me abraçar quando nós ganhamos. E o Orlando se lembra, a gente estava com o Pelé, a gente estava com a Hortência, tinha muita gente importante do mundo esportivo. E a gente estava lá, nós fizemos uma bela defesa do Brasil, negócio muito, muito importante. Foram 5 discursos. Primeiro teve os Estados Unidos, depois teve Tóquio, teve a Espanha, depois teve o nosso discurso. Falou eu, falou Eduardo Paes, falou Meirelles, falou Sérgio Cabral, que era o governador, e falou, não sei se o Nussmann ou o João Avelange. Eu sei que a emoção de verdade, quando aquele gringo, aquele suíço, veio com uma pasta e subiu no pódio lá no palanque e resolveu, eu vou anunciar o ganhador. O cara, poucas vezes eu vivi a emoção que eu vivi. Eu não sabia que era tão importante. Eu comecei a chorar. E chorava o Pelé, e chorava o governador, e chorava o prefeito, e chorava o Orlando, porque foi uma emoção, sabe, que eu não imaginava. E depois a gente ligava a televisão e via a comemoração em Copacabana, aquela festa imensa da multidão em Copacabana, alegre, porque a gente tinha conquistado as Olimpíadas. Eu acho que foi um momento mais consagrado para mim ter trazido as Olimpíadas, porque nós trouxemos no mesmo ano as Olimpíadas e trouxemos a Copa do Mundo. E os dois aconteceram num momento não muito bom da política brasileira. Os dois acontecimentos aconteceram em momentos muito ruins da política brasileira. O ódio estava tomando conta da sociedade brasileira. Aquela raiva, aquela coisa. Eu lembro da quantidade de denúncia de corrupção na Copa do Mundo. Eu lembro da quantidade de denúncia de corrupção sem ninguém nunca provar. Nunca se provou que houve corrupção nos estádios brasileiros. Nunca se provou que houve corrupção em qualquer esporte olímpico no Brasil. Nunca. Mas era o que a gente ouvia todo santo dia. Só para você ter ideia como eu sou azarado. Eu fui o cara que trouxe a Copa do Mundo para cá. E não pude assistir a Copa do Mundo. E fui o companheiro que trouxe as Olimpíadas para cá. E também não fui convidado para ir na abertura da Olimpíada. Então eu fiquei frustrado depois de tanta emoção, de tanta alegria, pelo fato de você ter outras pessoas governando o país, pessoas que não tinham a cabeça civilizada. Ou seja, eu não vi a abertura das Olimpíadas. De qualquer forma, eu vou me compensar mandando a Janja, eu vou ver as Olimpíadas pelos olhos dela lá em Paris e, se tudo der certo, vendo televisão aqui para ver vocês praticarem aquilo que vocês mais querem fazer, que é praticar o esporte que vocês se prepararam. Então, levem do Brasil a lembrança de que esse país voltou à civilidade. Esse país voltou a tratar as pessoas como seres humanos, como gente, sem preconceito. Sem preconceito. Sem olhar para a cor da pessoa. Sem olhar para o gênero da pessoa. O que nós queremos é cuidar de gente. Não importa o tamanho, não importa a cor, não importa o sexo. O que importa é cuidar de gente. Por isso vocês podem ter certeza. Viajem com a cabeça tranquila, que aqui no Brasil nós estaremos rezando por vocês, torcendo por vocês, O Fufuca estará lá como ministro do esporte acompanhando para não deixar nenhum de vocês sofrer nenhum problema lá. Ele é bom de briga, não é judoca como eu, mas ele é bom de briga. E a Janja vai estar lá, sabe, qualquer coisa que acontecer, ela tem que me ligar para me reclamar com o Macron. Não deixa acontecer nada com os meninos e as meninas do Brasil nessas Olimpíadas. Por isso, que Deus abençoe vocês. Boa sorte e que vocês voltem mais vitoriosos do que vocês acham. Um beijo no coração. Aplausos.